Hoje no CBN Saúde, um tema que interessa a todos os nossos ouvintes. Está nos noticiários no país as infecções. Estamos lidando, por exemplo, vamos pensar aí com algumas doenças que são transmissíveis e preocupam os brasileiros. Desde a dengue, as relações íntimas das pessoas, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, a febre chikungunya, que para alguns de nós é uma incógnita. Como entender a infecção? Esse é o tema do CBN Saúde de hoje. Meu convidado, o infectologista, professor universitário de medicina, José Ricardo Colete Dias. Doutor José Ricardo, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Eu que agradeço, Jesus. Bom dia a todos.
Quando se fala de infecção, a gente está numa sociedade em que o contato entre os seres humanos são cada vez mais intensos. A infecção é inevitável?
Olha, algumas infecções são preveníveis, outras é mais difícil de controlar, né? Primeiro controle que a gente tem que fazer em relação às doenças transmissíveis, muitas não tem, mas a maioria delas, as vacinas. A vacina é a primeira forma de eu controlar doenças, principalmente as doenças transmissíveis. Nem todas as doenças, é lógico, a gente ainda tem a disponibilidade de vacinas, mas a principal segurança, a primeira segurança que uma pessoa deve ter é estar vacinada, né, quando tem essa opção para ser feita.
Agora estamos numa sociedade em que as pessoas se movimentam muito. A gente tem notícias de uma série de infecções, as pessoas estão expostas a isso. A gente tem que lidar como com esse ambiente? Aparentemente é nocivo, mas a gente não pode se livrar dele.
Infelizmente, a gente não tem como ficar numa redoma, né, totalmente imune a esses agentes agressores. Com a facilidade, com essa globalização, a facilidade de locomoção das pessoas, isso fica mais patente. Então, esse controle, a questão das vacinas que eu falei, é difícil você controlar, evitar locais que têm surtos. Estamos tendo o caso do ebola lá na África. Você tem que tentar se precaver ao máximo possível. Nem sempre você consegue, mas isso depende de uma relação bem próxima entre a sociedade, os órgãos que controlam essas doenças, pessoas que trabalham em aeroportos, portos. E as pessoas têm que estar sempre cientes do risco que elas correm. Então, sempre aquelas questões básicas de higiene, higienização das mãos, são coisas ainda básicas, mas que ainda protegem muito mais do que tratamentos que, às vezes, você nem tem para a doença e começa a tomar medicações sem controle para prevenir, e isso não resolve. Então, a prevenção, o cuidado ainda é o mais importante.
Nós estamos numa época, verão, agora, férias, as pessoas estão se movimentando. Existem algumas infecções que são típicas de certos períodos do ano. Com o que se preocupar, por exemplo, nessa época que nós estamos agora?
No verão, quem vai, tem muita chuva, época de chuva. Na nossa região aqui, a gente tem que estar sempre atento à dengue, né? Porque está um clima bem favorável à disseminação. Chove, faz calor, chove, faz calor. Então, o pessoal tem que tomar cuidado, aquela questão de não deixar lixo, nada que possa juntar água em materiais com superfície um pouquinho mais profunda. Quem vai para o litoral tem que tomar muito cuidado com alimentos, com água, porque essas enteroviroses, infecções intestinais, são muito mais comuns, podem ocorrer surtos, porque no litoral, às vezes, a cidade ela não consegue abarcar aquela quantidade de turistas. Então, a questão da água fica complicado e é um meio de transmitir a doença a partir da água. Várias infecções intestinais causadas por vírus, por algumas bactérias, podem se propagar. Nos casos de enchentes, né, que a gente tem muitos casos de enchentes em São Paulo, leptospirose, que é uma doença causada por uma bactéria, você tem que tomar cuidado, né? Quando você se expõe a essas enchentes com água suja, água com esgoto, tem que tomar esses cuidados.
Nós temos uma sociedade em que você tem um número grande de crianças que são expostas a esses ambientes que muitas vezes são nocivos, né? E muitos pais se preocupam. Tem a vacinação, que você já colocou, pontuou muito bem, mas tem algumas situações em que os pais não vão ter como evitar dos filhos ficarem, né, com a infecção. E tem aquele ditado que a criança até é bom numa escola que pegue as infecções no início, porque depois ela passa a ter uma certa resistência no organismo. Isso é uma verdade? Ou nós estamos diante de alguns problemas que o organismo por si só não dá conta disso?
Não, o organismo é que o nosso organismo está preparado para receber. Ele defende a maioria das infecções, a maioria das agressões que ele recebe do meio externo. Ocorre que a gente está tendo, hoje as crianças vão mais cedo para a escola por questões de os pais terem que trabalhar, então ela se expõe mais precocemente a agentes que ela só ia ter contato quando ela fosse mais velha, um adolescente, um adulto. Então, às vezes eu atendo crianças no consultório, elas têm mais de 10 infecções por ano, a mãe acha que tem algum problema imunológico, na verdade, ela está se expondo, ela vai mais cedo para a escola, frequenta creches. Hoje em dia a criança tem uma agenda muito cheia, vai para aula de natação, vai para aula disso, daquilo. Então ela fica mais exposta a doenças que antes, anteriormente não teria. Cuidados, é aquilo que a gente já falou, ela sempre vai ter que ter, mas não tem como deixar totalmente protegido dessas agressões. O nosso organismo, na maioria das vezes, ele dá conta de proteger dessas doenças. A gente vê pelos exames, você pede exames do paciente, ele já foi exposto a determinadas doenças, mas não manifestou nada, porque o organismo dele deu conta. A partir daí, quando a defesa está comprometida, ocorre um desequilíbrio entre a agressão e a minha imunidade, a minha capacidade de defesa, aí eu tenho mais chance de ficar doente.
Por isso que a pessoa tem que ter um cuidado especial com a saúde dela. Quando você fala de alimentação, por exemplo, aí vamos entrar a infecção no ramo que seria um pouco da nutrição. Quer dizer, o ser humano que se alimenta mal, o ser humano que tem uma vida um pouco desregrada, vamos colocar o desregrado aí com uma série de coisas colocadas dentro desse desregrado, ele está mais sujeito a ter um corpo menos resistente, um organismo menos resistente.
Com certeza. A parte nutricional ela é muito importante, está cada dia hoje mais sendo estudado isso. A gente vê em pacientes graves em UTI, não pode ficar atento só à doença, ao tratamento com antibiótico, com drogas que melhorem a parte hemodinâmica do paciente. O paciente desnutrido, ele vai desenvolver muito mais fácil essas doenças, ele vai estar muito mais suscetível a essas doenças, se ele não tiver com a parte imunológica adequada, e para isso também depende de vários fatores, dentre eles a parte nutricional que tem que estar bem em ordem.
Essa conversa com o médico José Ricardo Colete Dias, nós estamos tendo agora, falando um pouco sobre infecções, você pode participar dela. Você pode mandar e-mail para jornalismo@cbnmaringá.com.br, gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br. E você pode participar também pelas nossas páginas sociais, que é o facebook.com/radiocbnmaringá ou facebook.com/gilsoncostaaguiar. Participe, você também pode perguntar para o Dr. José Ricardo algumas de suas dúvidas. Dr. José Ricardo, deixa eu fazer uma outra pergunta para o senhor, que nós estávamos comentando aí sobre as pessoas que são desnutridas, uma má alimentação favorece a propagação de infecções. Nós estamos num ambiente também com alimentação de produtos industrializados em larga escala. As pessoas tendem a se alimentar mal por causa de um cotidiano, né, uma correria do dia a dia. Isso significa que nós temos uma sociedade hoje mais propensa à infecção? A história da tal da bactéria inteligente, se os seres humanos vão ganhando mais imunologia, a maior parte das infecções o corpo combate, nós também temos uma infecção, um vírus mais inteligente que é capaz de atingir o ser humano com mais violência, vamos dizer assim.
Aquilo faz parte daquela questão de ação e reação. As bactérias existem desde que o mundo é mundo, até tem gente que fala que antes do que o mundo é mundo, as bactérias já existiam, vírus. Nós temos esses micro-organismos no nosso corpo, vírus fazendo parte até do nosso código genético, a gente nem sabe qual que é a função, qual que é a razão dele estar aqui ainda. E o que que acontece? Com as alimentações industrializadas, com o consumo indiscriminado de antimicrobianos, a gente vai selecionando micro-organismos cada vez mais resistentes, cada vez mais capazes de controlar doença, de causar doença. E aí os antibióticos, as medicações usadas para combater esses agentes, a gente já não está tendo mais. Antigamente, até um pouquinho depois da década de 40, quando saiu o primeiro antibiótico, nós tínhamos uma produção de antimicrobianos mais rápido do que a bactéria conseguia se defender disso. Hoje já é o contrário. Nós não conseguimos mais produzir medicamentos tão rápido como a bactéria se protege disso. Ela se adapta a essa agressão. Então, quanto mais eu uso antimicrobianos, mais eu vou selecionando bactérias resistentes, com capacidade de resistência. A gente chama de pressão de seleção. Eu faço uma pressão, a bactéria está quietinha. Se eu não faço nada, aquela da década de 40, ela sobrevivia. Ela respondia a penicilinas. Um, dois anos depois, ela já estava resistente. Ela já tinha, e tem estudos que mostram que ela já tinha resistência para a penicilina, antes mesmo da penicilina ser inventada, ser descoberta. Tamanha a capacidade desses agentes de defesa, né, para eles se defenderem a essa agressão externa. Com o passar do tempo, o uso de antimicrobianos de forma indiscriminada, eu falo indiscriminada porque antigamente também não tinha meios de diagnosticar com tanta facilidade como a gente tem hoje, foi usado de forma assim abusiva. Hoje continua, o Brasil acordou um pouco tarde para esse controle que precisa ter receita médica para prescrever antimicrobianos, só que tem antimicrobianos usados em piscicultura, em aviários, em alimentação animal, nos próprios alimentos que nós ingerimos. Esses alimentos também vêm com antimicrobianos. E nós ingerimos isso e vamos, no nosso organismo, produzindo essa resistência aos antimicrobianos.
Aí, significa que o ambiente das bactérias hoje é um ambiente favorável para elas se multiplicarem de forma inteligente e ficarem cada vez mais resistentes.
Cada vez mais resistentes, porque elas se multiplicam de forma muito mais rápida do que a gente consegue controlá-las. E isso falando de bactérias. E os antimicrobianos já não estão tendo a ação que teriam antigamente. A gente fala muito em infecção hospitalar, hoje a gente diz infecção associada à assistência em saúde. Qualquer procedimento que você faz no paciente e esse paciente venha a desenvolver alguma infecção relacionada a esse procedimento, a gente diz que é um efeito colateral da assistência em saúde à infecção hospitalar. Antigamente a gente ficava preocupado, eu como controlador de infecção, só com bactérias de ambiente hospitalar, as bactérias hospitalares.
A chamada superbactéria.
Superbactéria. Hoje a gente pega pacientes em consultório que nunca internou, nunca fez um procedimento cirúrgico, com infecções urinárias, com bactéria multiresistente.
São pacientes... Como é que isso foi sair do hospital?
Por causa da gente. Nós levamos, né, isso que eu te falei, todos esses fatores, a parte de uso indiscriminado, às vezes nem é do hospital. Às vezes tem características um pouco diferentes da bactéria do hospital, mas são bactérias também multiresistentes. O que é uma bactéria multiresistente? Ela é resistente a pelo menos mais de 3 classes de antimicrobianos, que antigamente ela era suscetível. Ocorre que, então, pacientes que estão nunca tiveram contato com o ambiente hospitalar estão adoecendo por bactérias multiresistentes. E o tratamento fica cada vez mais difícil para esse tipo de infecção.
Estou conversando com José Ricardo Coletti Dias, ele é infectologista, é professor universitário de medicina, e estamos falando sobre infecção. Você pode participar dessa nossa conversa mandando e-mail jornalismo@cbnmaringá.com.br ou gilsonaguiar@cbnmaringá.com.br.